Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira. O Jornal da USP no ar, edição regional desta quinta-feira, 5 de outubro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A Secretaria Municipal da Saúde orienta pais e responsáveis a levarem seus filhos menores de 15 anos aos postos de vacinação neste sábado, no dia D da multivacinação, para a atualização da caderneta de vacina. Serão abertos das 8 da manhã às 4h30 da tarde, 36 postos de vacinação em toda a cidade. Acesse o site da Prefeitura para conferir os locais de vacinação.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque é que um projeto piloto aproxima universitários da USP de alunos da educação básica. Usando a computação para criar um ambiente em que os jovens se sentissem confortáveis, a iniciativa conseguiu mostrar que a matemática é uma linguagem que permite resolver problemas do mundo real. Já na home de Ribeirão, você vai ler que técnicas para buscar pessoas desaparecidas avançam no estado de São Paulo. Nova ferramenta simula as imagens das vítimas nos dias atuais, levando em consideração características familiares e possíveis situações em que as pessoas se encontram.
Acontece na USP.
Agora conosco Suzana Nazar. Boa tarde.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. A Faculdade de Direito promove o Congresso Contratos, Garantias e Inovações Tecnológicas. O evento acontece de forma presencial no anfiteatro da faculdade, hoje e amanhã, das 9 da manhã até às 6 da tarde, e é focado em alunos de graduação de todas as faculdades de Direito, operadores do Direito e profissionais da área que atuam no Brasil e em Portugal, mas também é aberto ao público. Aos interessados, o evento é gratuito e as inscrições são limitadas e podem ser feitas através da internet. O Centro Acadêmico Rocha Lima, da Faculdade de Medicina, promove de amanhã a domingo a 24ª edição do Congresso Médico Acadêmico. Destinado a estudantes da área de saúde, o evento terá cursos, workshops, estudos de caso e rodas de conversa com professores e médicos nacionais e internacionais. Será nas dependências da faculdade e as inscrições devem ser feitas pela internet a preços de até R$ 45. Mais informações no e-mail ca.rochalima@gmail.com. E por hoje é isso, Mel.
Obrigada, Suzana.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Nesta quinta-feira, a frente fria que causou instabilidade sobre o estado de São Paulo avança pelo litoral paulista e, com isso, áreas isoladas de chuvas, algumas acompanhadas por trovoadas, ainda são previstas para o estado. Para Ribeirão Preto e região, o tempo ficará com céu parcialmente nublado a nublado no dia de hoje e com previsão de áreas isoladas de chuvas, principalmente no decorrer da tarde. Hoje a temperatura máxima prevista para Ribeirão Preto é de 33 graus, com percentual mínimo de umidade do ar entre 40% a 50% e com ventos fracos a moderados. A temperatura mínima registrada em Ribeirão Preto foi de 23,7 graus às 7 horas e 20 minutos da manhã de hoje. Nas demais cidades da região, as temperaturas máximas previstas são 32 em Franca e Monte Azul Paulista, 33 em São Joaquim da Barra, 36 em Barretos. Para amanhã, as temperaturas mínimas previstas são 22 em São Joaquim da Barra e Franca, 23 em Ribeirão Preto, Monte Azul Paulista e Barretos. Eu sou Edgar Dornelas, estagiário de meteorologia do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
O Congresso dos Profissionais das Universidades Estaduais de São Paulo recebe inscrições até 8 de outubro. O evento abre espaço para que servidores técnicos e administrativos da Unesp, Unicamp e USP compartilhem projetos e experiências de sucesso. Reportagem de Liene Castro.
Unesp, USP e Unicamp realizam em novembro a segunda edição do Congresso dos Profissionais das Universidades Estaduais de São Paulo, o CompuESP. A proposta é abrir espaço para que servidores técnicos e administrativos das três instituições compartilhem projetos e experiências de sucesso. Os profissionais podem inscrever trabalhos até domingo, 8 de outubro. As propostas devem se enquadrar em um dos 5 eixos temáticos do Congresso: administração, gestão e liderança, ensino, pesquisa, extensão e inovação, diversidade, inclusão e pertencimento, e sustentabilidade, saúde e qualidade de vida. Segundo o coordenador da Escola de Educação Corporativa da Unicamp, Edson Lins, um dos integrantes da comissão organizadora do Congresso, podem participar da seleção projetos inéditos ou resultados complementares de iniciativas já apresentadas nas instituições.
Os trabalhos podem ser enviados das mais diversas áreas do conhecimento da universidade: administrativo, laboratórios, área de saúde, áreas de inovação, sustentabilidade, todos os temas que perpassam as três instituições. É importante que os profissionais participem, mostrando que estão engajados na produção do conhecimento, na produção das três universidades.
Os trabalhos devem ter formato de resumo expandido, com introdução, objetivo, metodologia, resultados, conclusão, palavras-chave e referências, além de um resumo com até 250 palavras. A primeira edição do CompuESP foi realizada em 2011, no Memorial da América Latina, em São Paulo, e reuniu cerca de 1.200 profissionais e a apresentação de 518 trabalhos. A proposta é tornar o Congresso um evento permanente, uma iniciativa que valoriza a contribuição dos servidores no cenário acadêmico das três universidades. As propostas serão analisadas por uma comissão científica que vai avaliar a qualidade da escrita, relevância e abrangência do tema, inovação, capacidade de reaplicação e continuidade.
O prazo para envio de trabalhos é até 8 de outubro. É importante que os profissionais, nossos colegas, enviem os seus trabalhos. Isso depois produzirá uma mostra de pôsteres a ser acontecer lá em Piracicaba, no ginásio da Esalq. Então, vai ser uma amostra importante dessa produção profissional.
A segunda edição do CompuESP será realizada na Esalq, campus da USP em Piracicaba, dias 30 de novembro e 1º de dezembro. O site do evento traz os modelos para a elaboração dos resumos: sintec.gr.unicamp.br/CompuESP. Com informações da USP e Unicamp, Liene Castro, Rádio Unesp FM.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras: Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Mudanças no corpo, o primeiro amor, responsabilidades como escolha da profissão. A adolescência traz novidades que muitas vezes pedem por um acompanhamento específico. Para isso, existem os ebiatras, médicos especializados nessa complicada fase da vida. Entenda na reportagem de Hugo Luque.
A adolescência é uma fase de mudanças intensas e constantes para todo mundo. Para conduzir o jovem em meio às novidades que esse período da vida traz, é importante um acompanhamento médico especializado e de qualidade. É para isso que existe a ebiatria, que não é uma especialização, mas um ramo da pediatria reconhecido há 25 anos pela Associação Médica Brasileira. Entretanto, apesar das mais de 2 décadas de reconhecimento, ainda são poucos ebiatras nos postos de saúde. Além disso, muitas pessoas sequer sabem que existem médicos preparados a ajudar quem passa pela faixa etária dos 10 aos 20 anos. É o que explica Luiz Roberto Verri de Barros, médico pediatra formado pela Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, que atende na Unidade Básica de Saúde da Vila Lobato.
Então, hoje em dia, a gente forma o pediatra com noções, ele pode acompanhar a ebiatria tranquilamente. Mas existem os ebiatras, né? Tem uma colega de turno que já... Porque a ebiatria começou ali na década, final da década de 60, 70. Uma colega nossa, da nossa turma, formada há 40 anos atrás, ela é uma ebiatra. Ela se coloca no atendimento na cidade, em ebiatria mesmo, né? Mas realmente, assim, o ebiatra, particularmente, assim, realmente são poucos.
Segundo o jornal Estado de Minas, cerca de apenas 200 ebiatras atuam em todo o país. Contudo, Verri explica que o cenário parece estar em processo de mudança.
E agora a gente tem formado, e mesmo os pediatras antigos, como eu, começamos a ter instruções a esse respeito, para trabalhar também com a ebiatria. Inclusive, a gente trabalha aqui no posto, nas terças e quintas, pela manhã, nas sextas da tarde.
Na visão do pediatra, essa revolução iminente na área da ebiatria tem relação direta com a forma mais atenciosa que a adolescência e a saúde mental têm sido vistas na sociedade. Para isso, os médicos também precisam da ajuda das famílias e dos próprios jovens.
É necessário que tenha um segmento nessa área, né? Estimular para que eles venham para a consulta, né? Porque na adolescência, às vezes, como não existia esse lado da pediatria dar seguimento ao adolescente também, para ele se tornar um ebiatra na prática, é de uns tempos para cá. Então, ficou uma faixa de idade que ficava meio sem dono, vamos dizer assim, né? O clínico era muito novo, para o pediatra era muito velho. Então, e são problemas dessa idade que são bem específicos, né?
Para muitos, ir ao médico representa alguma questão física. Porém, justamente pelo período de vida repleto de transformações, o ebiatra se faz necessário também por outros fatores.
É uma faixa de idade que a gente precisa prestar muita atenção nos recursos que ele vai adquirindo para se desenvolver bem, inclusive a parte mental que muitos que aqui acompanham acabam mostrando para a gente, né? Problemas em relação ao convívio na sociedade, ao convívio familiar, essas mudanças que estão acontecendo, né? O luto da infância, deixa de ser criança, passa a ter uma mente mais elaborada, procurar uma religião, procurar um grupo para se manifestar, começa os namoros, o desenvolvimento sexual, toda essa parte precisa de alguém para fazer os aconselhamentos.
É para isso que, na visão de Verri, se fazem necessárias campanhas de conscientização que atinjam o público jovem.
Essas campanhas que existem mês a mês, né, que é ligado a cores, que justamente eles entram em todas, né? Não precisa ser só na adolescência, mas a questão do tabagismo, a questão de obesidade, prevenção de câncer, toda essa parte também o adolescente está sujeito também a ter acesso a informações para se prevenir, né?
Conversamos com o médico pediatra Luiz Roberto Verri de Barros, formado pela Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Ele falou sobre o cenário atual da ebiatria e a falta de ebiatras no Brasil. Hugo Luque, Rádio USP, Ribeirão Preto.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Produção e participação, Suzana Nazar. Supervisão, Ferraz Júnior. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. Não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br e sobre o campus de Ribeirão Preto, em ribeirão.usp.br. E vem aí o Express Cultura. O destaque é o filme sobre o garimpo ilegal em terras indígenas, que será exibido hoje no auditório da Faculdade de Direito. É daqui a pouco, ao meio-dia e meia, com Gabriel Caledi e Felipe Capella. Eu volto com você amanhã, ao meio-dia. Muito obrigada por sua companhia, por sua audiência. Uma excelente tarde para você.
perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br.
Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.